novas pesquisas sobre a temática da neuropatia diabética. Já falamos sobre esse assunto aqui no jornal. Vamos voltar ao tema. Estas pesquisas estão sendo conduzidas no Laboratório de Biomecânica do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. Uma delas trata da tecnologia de reabilitação para prevenção de disfunções musculoesqueléticas e dos pés em pessoas com diabetes, e a outra avalia a efetividade e a segurança de uma cartilha de exercícios para o tratamento do problema. A neuropatia diabética, que é um distúrbio nervoso causado pelo diabetes. Aproximadamente 60 a 70% das pessoas com diabetes possuem algum tipo de neuropatia, de acordo com o Instituto de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais dos Estados Unidos. Bom, você falou em disfunções, sim, complicações graves em decorrência, não é? Do diabetes, formação de úlceras e até amputação de membros. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Isabel de Camargo Neves Sacco. Ela é do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. E ela é professora orientadora, não é? Nestas pesquisas. Como vai? Professora Isabel, bom dia.
Oi, bom dia. Muito obrigada aí pela oportunidade para falar sobre esse projeto.
Nós é que agradecemos a sua atenção com o ouvinte da Rádio USP. A gente começa explicando assim, né, para não mergulhar de todo na pesquisa. Então, o que é, vamos entender direitinho o que é a neuropatia diabética. E aí, como é que hoje se faz o tratamento dessa doença e no que essas pesquisas podem inovar, né, trazer uma luz nesse problema.
Então, a neuropatia, ela é uma condição que ela é progressiva, ela vai se instalando depois de mais ou menos uns 10 anos que a pessoa já tem a diabetes. Então, essa condição, ela vai degenerando os nervos, principalmente os menorzinhos que ficam nas extremidades, das mãos e dos pés. E aí, em decorrência disso, a pessoa passa a perder a sensibilidade, então diminui a percepção de tato, de temperatura. Ele começa a sentir uma série de sintomas de formigamento, dormência, então isso incomoda bastante. Com o tempo, a gente também vai tendo um prejuízo da musculatura. Então os músculos passam a se atrofiar, perder força, perder massa. Ele começa a perder um pouquinho mais de funcionalidade. Tem muitos desequilíbrios, a gente aumenta a prevalência de quedas nessa população. Então, os pés também passam a ter, principalmente os pés, por conta da degeneração dos músculos e dos tecidos mais passivos, que são tendões, ligamentos, isso vai ficando um pouco mais rígido. E esses, por conta dessas alterações, os pés começam a ficar mais deformados. Os dedinhos vão subindo, vão levantando, vão ficando como se fosse uma garra. O pé vai ficando mais arqueado ou mais plano. O dedão, o hálux, ele passa a ter uma deformidade. Com isso, a gente passa a aumentar a sobrecarga mecânica que o pé recebe quando anda. Quando aumenta essa carga, aumenta esses impactos, a gente pode ter a formação de calos. O paciente percebe isso, não é muito comum. Quando forma esses calos, ele continua andando sem perceber e sem sentir, porque ele perdeu a sensibilidade, a gente pode ter a formação das úlceras, que são muito comuns também nessa condição da neuropatia. Essa úlcera é uma ferida que demora muito para cicatrizar, porque o diabetes tem uma série de complicações de cicatrização, os macrófagos, que são as células que realmente ajudam nessa cicatrização. Então, essa condição pode... Essa ferida pode infectar, uhum, e a gente pode chegar nas terríveis amputações.
E, professora Isabel, isso é em tempo curto ou isso é lento e gradual?
Então, isso é lento, mas muitas vezes o paciente só vai perceber que ele está com calo, ou que ele já perdeu força, ou que ele já desequilibrou, muito tarde. Então, a ideia do nosso laboratório, desses projetos que a gente conduz aqui, é para a gente prevenir essas condições, para que ele perceba isso antes e possa fazer uma intervenção, que é a intervenção de fisioterapia, que previna chegar nessas complicações tardias dessa condição.
Uhum. Agora, a Fiso tem mostrado efeitos importantes, resultados relevantes para prevenir ou não esse tipo de disfunção?
Então, a gente já tem mostrado há alguns anos, então a primeira grande pesquisa importante foi um ensaio clínico randomizado, controlado, com pacientes que têm a diabetes e a neuropatia, mostrou que exercícios 2 vezes por semana, por 45 minutos, com supervisão de fisioterapeuta, e principalmente focado nessas alterações de força, de equilíbrio, de flexibilidade de pés e de tornozelos e membros inferiores, de uma maneira geral, mostrou uma diminuição desses impactos que eu comentei, que geram as úlceras, melhora da mobilidade, do equilíbrio, diminui sintomas. Recentemente, eu participei de um International Working Group on Diabetic Foot. É um grupo internacional que estabelece os guidelines de como tratar o pé diabético. Uhum. E esse grupo, a gente construiu os novos guidelines e pela primeira vez em 20 anos, os exercícios fisioterapêuticos, exercícios terapêuticos para os pés entraram como uma conduta necessária para prevenir a úlcera e prevenir essas condições musculoesqueléticas decorrentes da neuropatia.
Uhum. Então isso já está comprovado, né?
Já está comprovado que funciona. Uhum. A novidade desse projeto que a gente está encaminhando agora, conduzindo agora, é a gente gostaria de deixar a pessoa um pouco mais independente, autônoma, sem necessariamente ter que procurar um fisioterapeuta. E para isso, nós construímos duas ferramentas que a gente chama de tecnologia de reabilitação. Uma delas é uma cartilha muito simples, com informações bem importantes sobre a neuropatia, sobre cuidados básicos, calçado, cuidados com os pés e exercícios. Exercícios muito simples, que qualquer um é capaz de ler, tem fotos, tem instruções, e tem uma tabela onde ele pode se guiar durante um mês, ele vai fazer esse exercício. A gente recomenda fazer 3 vezes por semana esses poucos exercícios que tem na cartilha. E uma outra ferramenta é um software que você tem acesso ou no seu computador ou pelo celular, que chama SOPED, SOPED.com.br.
S-O, repete, professor, S-O.
S-O-P-E-D, de dado.
SOPED.
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 É o Sistema de Orientação ao Pé Diabético.
Uhum.
Esse sistema, ele é um software, além de ele ter várias informações sobre a doença, você pode conversar com a gente, com especialistas, trocar informações. Ele tem um programa de exercícios, mais de 120 exercícios, onde a gente implementou os princípios de gamificação ou princípios de jogo. Então, conforme ele vai evoluindo no treinamento, ele vai ganhando moedas, medalhas, troféus, enfim, ele recebe um feedback que o motiva a continuar.
Uhum.
São 8 exercícios por sessão, essa sessão não passa de 20 minutos, tem vídeo, tem áudio para quem não consegue enxergar, tem explicações em textuais, e com base na nota que você dá para o seu esforço, esse software ele te manda para o próximo exercício mais difícil ou mais fácil, dependendo do exercício anterior que você fez.
Uhum.
Então é um programa bem completo, ele é público, acessível, gratuito, a gente já registrou no INPE, então acabou de ser registrado, patenteado.
E as pessoas já podem usar.
Elas já podem usar, ele já está validado e ele agora está sendo testado no ensaio clínico randomizado e controlado.
Agora, professora, então, uma dúvida, tem que já ter feito pelo menos uma vez fisioterapia, ter estado com um profissional habilitado ou pode começar direto com esse software?
O software, ele dá várias instruções. Então, antes de você entrar no programa, tem um manual, um guia e uma sugestão que a gente sempre dá, ou está escrito ali, né? Claramente, ele precisa fazer uma avaliação com um profissional de saúde, de preferência primeiro com um médico, e identificar se existe a parte do soft, onde ele acessa um pé tridimensional, ele vai marcar tudo que ele identificou no pé dele. Se ele tem uma rachadura, um calo, ou eventualmente uma úlcera. Qualquer uma dessas condições, dependendo da gravidade, ele não pode, ele não consegue acessar a área de exercícios. Então ele já vai ficar impedido de fazer. Se ele tem uma úlcera, por exemplo, ele não tem autorização para continuar a fazer o exercício. E a gente recomenda que ele faça essa avaliação primeiro.
Uhum.
Tem também, antes de ele entrar no programa de exercícios, uma série de fichas onde ele faz uma avaliação. Ele, autoavaliação. Nessa autoavaliação, dependendo das condições dessa autoavaliação, ele também não vai ter acesso ao exercício.
Uhum.
Só que para ele começar, hoje, a gente pede que ele venha aqui ao laboratório, aqui no campus da Cidade Universitária em São Paulo, onde ele vai fazer uma avaliação com profissionais e a gente vai liberar o acesso ao soft para ele. E a partir daí, ele vai ter 12 semanas para fazer esses exercícios. E ao final das 12 semanas, ele vai ser reavaliado pelos nossos profissionais, pelos pesquisadores aqui.
Uhum.
E aí, então, a gente vai conseguir acessar, através da efetividade desse software e dessa cartilha, na melhora dessas condições que levam à úlcera,
uhum.
Que é o desfecho mais...
Que deve ser evitado, né? Claro. Bom, a professora Isabel deu todos os detalhes. Nós vamos publicar direitinho isso para que você tenha as informações, caso você se interesse. Nós vamos colocar todas essas informações na íntegra. Vamos publicar no nosso portal para, como disse a professora, não é? Não só já lançar mão das informações e dos exercícios que já estão comprovadas a eficácia, mas tentar agora com esse software dar mais independência, autonomia ao paciente, não é? Que vai precisar fazer uso da fisioterapia por um longo período para acompanhar essa doença, né? Muito bem, professora doutora Isabel de Camargo Neves Sacco, do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP, orientadora nestas pesquisas. Eu gostaria de esclarecer, de agradecer muito a sua participação aqui, professora, e estamos à disposição para novidades, havendo avanços, a gente traz as informações aqui para o nosso ouvinte, ok?
Muito obrigada pela oportunidade. E quem precisar, quem quiser participar, uhum. E tiver acesso a essas coisas, é só mandar ou um e-mail para a gente, acho que vocês vão colocar isso aí no site, ou ligar aqui para o laboratório.
Qual é o telefone do laboratório, professora?
É 3091-8426.
Muito bem, 3091-8426. Muito obrigada mais uma vez e até de uma próxima, professora.
Obrigada, bom dia.